Pá.
Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso. Eu estou a pedir para nos darem pelo menos 3 dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade, se queremos jogos com qualidade, se queremos jogos com ritmo, nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha, nem estamos a jogar em Itália, estamos a jogar no Brasil. É? Nós agora viemos 3 horas para chegar aqui, amanhã saímos 6 horas para ir jogar ao Peru, e desculpem, à Colômbia, e depois 6 horas para cá, 2 dias depois, ir jogar ao Corinthians.
O Palmeiras encara o primeiro derby do Campeonato Brasileiro 2026. E você confere aqui na Jovem Pan, sempre um jogo à parte, Corinthians e Palmeiras. O clássico é aqui na Jovem Pan.
Obrigado, Pedro. O Abel, o Pedro mostrou a coletiva do Abel, né? E ele reclamando, né, do calendário e tal. Óbvio que é um problema o calendário e tal. Mas vale destacar que dessa vez o Abel sempre reclama nos clássicos que o Palmeiras tem dia a menos de preparação. Nessa situação vai ser diferente, porque o Corinthians jogou quinta na Argentina, o Palmeiras jogou quarta na Colômbia. Então, dessa vez será o contrário, o Palmeiras tem um dia a mais de preparação. O Abel não citou isso, né? Então, vale fazer esse registro. Sempre o Abel reclama dessa situação, que o Palmeiras tem um jogo a menos de preparação quando tem jogo importante, mas agora a situação se inverteu, né? O Corinthians que vai ter um dia a menos de preparação, porque jogou quinta na Argentina, tem esse detalhe também. Expectativa, Flávio, para esse Corinthians e Palmeiras lá em Itaquera no domingo.
Bom, o Palmeiras é outro nível de estrutura, outro nível de futebol, é outra coisa, né? O Palmeiras e o Flamengo, eles entram num patamar diferente. Então, os dois estão ali em cima e os outros vêm abaixo. O Corinthians vai precisar se superar, vai precisar aproveitar o novo treinador, esse embalo todo, e vai ter que se superar para poder ganhar do adversário melhor. Principalmente quando começaram as alterações. O Abel tem disponível um elenco riquíssimo, milionário. Só de reforço ele teve mais de 1 bi. E o Diniz joga com o que tem, sabendo que o seu principal jogador, o Memphis Depay, não está e nem sabe se algum dia estará. Um time que não paga ninguém, contra um outro que paga tudo em dia. Um time que aceita a torcida uniformizada enchendo o saco, contra outro que a torcida uniformizada não passa nem perto. E quem vai lá ainda é processado e preso, que é muito bom, condenado, como aconteceu com dois daqueles marginais que entraram para invadir o CT do Palmeiras no ano passado. Então são situações completamente diferentes, são coisas opostas. Então, até por isso, o Palmeiras, ele tem que ser considerado favorito, mesmo com jogando, não importa onde. Ele tem muito mais condições de trabalho do que o Corinthians. Vai ter capacidade para isso? A gente vai ver amanhã. Mas é claro, a diferença é abissal. Um tem tudo, o outro não tem nada, né? Aí aquele que não tem nada vai tentar se virar contra aquele que tem tudo, que é o milionário, que é o bonzão, que é tudo, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse duelo amanhã.
E tem um detalhe, né, que foi informação nas últimas horas, a publicação do Memphis. É para audiência rotativa aqui da Jovem Pan. O Memphis fez um post nas redes sociais nas últimas horas e no registro, um homem pendurado em uma árvore aparece com três opções para se salvar, digamos assim: ficar no emprego, o que lhe obrigaria a encarar uma serpente, mudar para outro emprego, caindo em um rio com jacarés, ou sair sem plano B, mas de cara para um leão. Foi a postagem do Memphis. E aí o pessoal tá falando: ah, é uma postagem de indireta para a diretoria. Ele que, repito, né, está em fase final do seu contrato agora, no meio do ano. O que você achou, Flávio, dessa postagem? É caçar a sarna para se coçar? É justo? Porque claramente aqui ele tá dizendo assim: tô em dúvida do que fazer.
Eu acho que é uma coisa que qualquer trabalhador tem, né, em algum momento. Ele está no Corinthians, tem um crédito enorme com o
Então,
clube que está
mas aí que
devendo.
tal, ele fala assim: ficar no emprego que é ficar no Corinthians, ele seria obrigado a encarar uma serpente, né?
Sim, uma serpente caloteira, ainda por cima, né? Daquelas venenosas que não pagam e ainda enche o saco. Então é complicado pra caramba. Trocar pelo quê? Você não sabe o que vai ser amanhã, né? Ou sair e abandonar. Parei e tal, não vou jogar mais e pronto. Quer dizer, mas essa situação, Ela é uma situação que qualquer trabalhador passa, né? Em determinado momento, ele vê que onde ele está não é o ideal, mas vai sair para onde? Vai sair para algum lugar que pode ser pior, ou vai sair para algum lugar, ou não vai sair para lugar nenhum. Então é meio que uma decisão. E se ele está achando, ele tem toda a razão, né? Ele é um trabalhador que trabalha e não recebe, e tem bastante crédito para receber o Corinthians, e provavelmente vai ter que receber na FIFA, que eu duvido que o Corinthians pague a ele o que deve a ele.
Chacon, é uma situação embaraçosa. Falamos também durante o jogo, né? O Corinthians não pode ter o Memphis Depay, não tem, nesse momento, caixa para isso, mas se arriscou na aventura, está devendo e tudo mais, e será um absurdo maior caso tenha a renovação.
Devo, não nego, pago quando puder, é isso?
Mas aí, se tiver a renovação, é culpa do Memphis. Tem um ditado chinês que diz, se o cara te engana uma vez, a culpa é dele. Se te engana duas, a culpa é tua. Aí você já foi tonto, aí já é problema dele. Não. Se ele aceitar ficar com crédito indefinido, se ele renovar, quando ele não vai pagar também. Então, se ele aceitar, aí, não dá nem pra chiar.
Então, é um negócio ruim pros dois lados, né, Flávio? Porque é ruim pro Memphis, porque não vai receber em sua totalidade. E ruim pro Corinthians, porque o Memphis, cara, ele colocou todos os termos e condições. Sabe o que parecia? Que o departamento jurídico do Corinthians pegou... Sabe quando você vai fazer o cadastro em algum site que tem lá, leia os termos e condições. Clique aqui para aceitar os termos e condições. Você pode ler os termos e condições. E ninguém lê. Só aceita e faz ali o cadastro no site, enfim. E aí é isso que aconteceu. Parece que colocaram os termos e condições no contrato e o pessoal só falou onde que assina. E assinaram. Porque o Memphis, pô, o Corinthians chegou agora contra o Flamengo na Supercopa ter mais vantagem se não tivesse vencido. Porque com o título, uma boa parte da premiação iria pro Memphis Depay e pro Corinthians ficaria muito menos. Aí eu fiquei pensando, mas isso não me faz sentido. E assim, é uma relação assim, é um jogador que é acima da média do futebol brasileiro, fato, mas parece que essa relação tá estranha. Já foi de muito amor, hoje já não é uma unanimidade, quer dizer, de hoje não, já faz tempo que não é uma unanimidade entre os torcedores. Acho que tem aí tudo para ter um ponto final em breve aí a relação Memphis Depay e Corinthians.
Então fica o convite amanhã, cobertura Jovem Pan de Corinthians e Palmeiras, começando 1 da tarde com Canelada. Depois, o papo de setorista às 3 da tarde e a partir das 5, o Nilson César começa a transmissão de Corinthians e Palmeiras. Toda a nossa equipe, Nilson César, Vampeta, Fábio Piperno, os repórteres Vitor Boni, Pedro Marques, comigo, Guilherme Silva, Vanderlei Nogueira, enfim, o timaço da Jovem Pan em Corinthians e Palmeiras. E depois ainda tem um pós-jogo até às 10h30 da noite. Amanhã também, Flávio, Chacon, nossa audiência, Fluminense e Flamengo, o jogo seria hoje, foi adiado para amanhã. E com um detalhe, né, Flávio, nós falamos também durante o jogo, reclamação do Palmeiras sobre esse adiamento, né? O Palmeiras publicou uma nota oficial reclamando do adiamento do jogo e também do STJD no caso da punição ao técnico Abel Ferreira. O que você achou disso? Principalmente do Abel reclamar, normal, vai reclamar. Agora, do adiamento do jogo do Flamengo.
E que você abriu um precedente, né? Quando você abre um precedente, você vai ter que explicar por quê e vai ter que conceder para outros. Então, realmente, foi um precedente perigoso. Fluminense foi bonzinho, esquisito. Fluminense não é bonzinho. Tem alguma coisa aí nesse negócio.
É, o Fluminense ganhou mais uns dias de preparação
mas não
também.
Não é muito normal.
E também porque o Fluminense tem uma boa relação com a diretoria do Flamengo,
alguma
né?
Uma coisa esquisita. Esse tipo de bonzinho no futebol não tem. Com relação ao Abel Ferreira, eu acho que o TJD errou. Deveria ter dado uns 15 jogos, pelo menos. Ele enche o saco faz tempo, né? Então, mas vai ficar barato, tá? Na revisão vai virar um ou dois jogos já cumpridos, uma multa de R$100 e tá tudo certo. É sempre assim. Os tribunais, eles gostam de aparecer, então eles fazem essas multas espalhafatosas e tal, penas espalhafatosas, que tá todo mundo vendo. Mas pode ter certeza que eles vão... Isso aí vai ser quebrado fácil, fácil. Mas eu acho que foi pouco. Pelo que ele enche o saco, pelo que ele reclama, pelo que ele incomoda, ele já deveria ter sido punido mais vezes e com mais jogos.
É, e o julgamento vira um espetáculo, né? Que nem marcaram agora pra quinta-feira é, no claro, pleito, claro. Aí vira... Claro,
mas agora já passou o primeiro embalo, agora na caladinha da noite eles vão diminuir pra um, dois e tal. Mete R$100, trabalhos comunitários que também ninguém faz, tudo certo. Eles gostam de aparecer, já apareceram, já... Nossa, tá vendo a punição e tal, agora... Acabou, já passou. Agora vamos baixar a bola, pode ter certeza.
Exato, e na relação do jogo, né, o Flamengo com alguns desfalques, dois jogadores titulares ali no meio-campo são ausências, né, serão ausência, o Pulgar e o Jorginho. Além disso, Cebolinha já fora, Saúl já fora há algum tempo também não estarão atuando. Há uma expectativa para a volta do Alexandro, né, o Alexandro que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular, pode atuar na lateral esquerda. Então vamos aguardar a definição, mas amanhã Fluminense e Flamengo no Maracanã com a cobertura Jovem Pan. Agora sobre o jogo, Flávio, o Fluminense nos últimos anos no Rio de Janeiro é o adversário que mais complica para o Flamengo, né? Então, assim, pelos números recentes, não dá para esperar um jogo tranquilo para o Flamengo.
Tranquilo não, mas a mesma coisa que foi falada do Flamengo, do Palmeiras tem que se falar do Flamengo. Tem a obrigação de ganhar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Palmeiras em primeiro, o Flamengo em segundo. Ou depois o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo. Porque eles disputam um campeonato à parte. Então é uma boa oportunidade do Flamengo para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se ele ganhar amanhã, ele já pula para segundo ou não? Hein, Guilherme? Já? Se o Flamengo ganhar amanhã, ele já pula para segundo ou não? Não dá ainda.
Ele... Pula? Ele não. Aí vai depender do... Ele chega a 20 pontos, vai depender do saldo de gols. Deixa eu ver aqui o saldo de gols. O Flamengo, ele tem, nesse momento, 7. Passa em segundo, exato. Passa.
Aí já fica tudo certinho, né? Tudo no seu devido lugar. Bom, os dois que disputam o campeonato,
o Fluminense
um em primeiro,
tem
outro em segundo.
Fluminense, é assim que isso funciona. O Fluminense tem 6 ou o Flamengo tem 7.
Então... Aí já fica tudo no seu devido lugar, aí vão até o fim do campeonato para ver quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, e o resto disputa o troféu Atlético de Madrid.
Esse termo é muito bom, definição. Esse termo foi bom. O troféu Atlético, daqui a pouquinho pode virar até, quem sabe, uma ação aí da CBF, né? Já pensou? Mas... vamos lá, vamos fechar.
É uma passação de recibo considerável, né?
Vamos fechar aqui com o Flávio e também com o Giovanni Chacon. Seu destaque final, Chacon, de Vitória e São Paulo. E daqui a pouquinho começa José Manuel de Barros em Santos e Atlético Mineiro.
Pois é, né? O São Paulo, então, derrotado, volta a campo contra a equipe do O'Higgins em casa no dia 14, próxima terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Um time que vai tentar mais uma vitória na competição internacional. Já o Vitória encara o Piauí pela Copa do Nordeste na quarta-feira, no dia 15, às 9h30 da noite. Jogo em casa para a equipe do Vitória contra o possante Piauí Esporte Clube pela, então, Copa do Nordeste. O Vitória sai com os 3 pontos da partida de hoje. Guilherme Silva.
Perfeito, obrigado, Chacon. Flávio, um abraço para você. Amanhã estaremos aí na Jovem Pan.
Um abração, amanhã vai ser legal, hein?
Muito
Derby
jogo.
E Fla-Flu, tá ótimo.
Exatamente. Muito bem, obrigado, Flávio, Chacon. Vamos trocando agora. José Manuel de Barros, Daniel Lian, nossa equipe, porque já já tem Santos e Atlético Mineiro. Você vai curtir. Neymar confirmado na equipe titular, Gabriel Barbosa. Você vai curtir na Jovem Pan com José Manuel de Barros, com Vampeta, com Daniel Lian, comigo Guilherme Silva. E depois vamos juntos até às 10h30 da noite com o pós-jogo Jovem Pan de Santos e Atlético Mineiro. Vamos já também pedir para você que nos acompanha pelo YouTube Jovem Pan para deixar o seu like, se inscrever também no canal e mandar sua mensagem, seu palpite para o jogo, sua opinião, sua corneta. Fique à vontade, é sempre importante ter a sua audiência e a sua participação aqui com a gente nas jornadas esportivas da Jovem Pan. José Manuel de Barros, apostos, Daniel Lian também chegando. Daniel Lian vai dar um destaque rapidinho aqui no pós-jogo do Santos, porque a bola rola às 8 horas da noite, a escalação já foi divulgada e teremos, né, Lian? Não é surpresa para ninguém, mas o retorno de Neymar. Neymar de volta ao Santos. Muito boa noite, Daniel Lian.
Ah, boa noite, Guilherme, boa noite a todos. Pois é, o Neymar que acabou sendo, tomando, na verdade, o terceiro cartão amarelo na partida contra o Remo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, na penúltima rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Aí ele ficou suspenso naquela partida importantíssima contra o Clube de Regatas do Flamengo. Aliás, Flamengo e Santos, o Santos acabou sendo derrotado e o Neymar poderia estar em campo, mas não esteve na ocasião. E hoje o camisa 10 retorna. Vamos ver se retornará com toda a pompa, né? Isso porque ele precisa apresentar ainda bom futebol, especialmente a forma física. Para quê? Para que Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, consiga apreciar o futebol do menino Ney e, quem sabe, convocá-lo para a Copa do Mundo. A situação está difícil, é muita disputa ali no ataque da seleção, mas o Neymar pode sim, por que não? É um jogador decisivo, aquele lá que pode ser utilizado como uma arma secreta para um segundo tempo, jogo difícil, jogador experiente, e aí, quem sabe, pode pintar o menino Ney na Copa do Mundo. Mas para isso, precisa jogar bem aqui no Peixe, meu caro Guilherme Silva.
Obrigado, Daniel Lian. Rapidinho, Lian, seu palpite para o jogo.
Eu acho que dá Santos 1-0.
José Manuel de Barros, boa noite, no fogo. Palpite para o jogo.
2-1 Santos hoje.
2-1, tá certo. O Vamp chega já já também. Vem aí então a transmissão de Santos e Atlético Mineiro. Vamos encerrar, claro, essa cobertura de vitória em São Paulo, mas é questão de segundos, né? Na sequência já tem Santos e Atlético Mineiro. José Manuel de Barros, Vampeta, Daniel Lian e comigo Guilherme Silva. Até já.
Você ouviu. Jornada Esportiva. Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. Jovem Pan Divisa, ZYR 232, 107,9, Águas Lindas. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Norte, Brasil. Grande abraço, meu amigo, ligado, conectado à Jovem Pan em todo o país. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro, a Vila Famosa. Daqui a pouco, às 20h, recebendo Santos e Atlético Mineiro. Um clássico alvinegro pelo Campeonato Brasileiro. E você, conferindo comigo, com o velho Vamp, com o Daniel Lian, com o timaço da Jovem Pan, a emoção que não para pro futebol do Brasil. O Santos Futebol Clube, em 15º, muito perto da zona do rebaixamento, precisa da vitória para sair lá de trás, encarando o Atlético Mineiro, tá melhor, tá em 9º, quer a vitória para colar no G5, quem sabe pode chegar ao G5 do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, um show de informação e emoção, com a bola rolando pela Jovem Pan, sempre com Loja 100, é sensacional, é nas Lojas 100, Samsung Galaxy S26, 5G, Ultra, memória de 512 GB, câmera quádrupla, 200 megapixels, apenas 11.498 à vista, ou 10 de 1.149,80 por mês sem juros, nas Lojas 100. Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Simbora, meus amigos, para as manchetes na jornada esportiva da Jovem Pan. Vamos começar com o time da Vila. A manchete do Santos Futebol Clube, chegando agora com você, Daniel Lian.
Ah, meu caro José Manuel de Barros, o Santos conta com reforços importantes para a partida de logo mais contra o Atlético Mineiro. E olha só o peso dos reforços. Neymar Júnior retorna à equipe, assim como Gabriel Gabigol. São as duas novidades da equipe do técnico Cuca. O Santos, que tem apenas 10 pontos na competição, precisa sim fazer o resultado fora de em casa, né, para conseguir aí conquistar um sossego um pouco maior, um alívio para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas tem essa dupla, né? Uma dupla que já fez parte do Santos no passado, mas hoje é a dupla do presente, José Manuel.
Esse é o primeiro destaque do time da Vila, manchete do Santos Futebol Clube. Agora vamos de Galo, meus amigos. Torcida do Galo ligada, conectada, ligada na Jovem Pan São Paulo FM 100,9, na rede Jovem Pan News e no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes. A manchete do Clube Atlético Mineiro. Vem comigo, Daniel Lian.
A do técnico Eduardo Domingues, que tem retornos importantes aí na equipe. O Juan volta para a equipe titular, também Renan Lodi, o Alan Franco, o Vitor Hugo e o incrível Hulk. Todos eles retornam à equipe depois aí de serem poupados aí no meio de semana na Copa Sul-Americana, José Manuel.
Comentarista da Jovem Pan pro jogo da Vila entre Santos e Atlético Mineiro. Um confronto de alvinegros. Boa noite, Vampeta.
Boa noite, Zé. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos, né? Clássico aí, o Neymar voltando a atuar. Do outro lado, o Hulk. Jogadores que em 2014 fizeram parte da seleção na Copa do Mundo. O Hulk já com 41 anos, mais veterano. O Neymar com sonho de ir à Copa do Mundo. Mas fora isso, tem que olhar para o Santos. A tabela, né? O Santos está ali perto da zona de rebaixamento com 10 pontos. O Atlético respira mais um pouco, está com 14, 4 à frente. E esperamos ver um grande jogo com grandes atletas aí. O Gabigol, o Hulk, Neymar. Atletas que outro dia estavam fazendo parte da seleção brasileira, Zé.
Tá certo, velho Vamp. Meu amigo, você que tá conectado comigo no site do canal da Pan no YouTube, Jovem Pan Esporte, senta o dedo no like, dá um joinha, curta a transmissão da Pan, desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem derby, amanhã tem Corinthians e Palmeiras, Nilson César, transmitido da Pan, 18h30, vai rolar a bola em Itaquera. Vamos à manchete do Coringão, a manchete do Esporte Clube Corinthians Paulista, com você, Victor Boni.
Após vitória na estreia pela Copa Libertadores da América, Corinthians de Fernando Diniz tem o Palmeiras neste domingo. O derby que acontece na Arena de Itaquera às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. Timão ainda não venceu clássicos em 2026 e busca o primeiro triunfo contra um rival estadual na temporada.
Beleza, meus amigos. Obrigado, Boni. Agora a manchete do Verdão, do visitante do derby de amanhã. Primeiro destaque agora da Sociedade Esportiva Palmeiras na jornada de Santos e Atlético Mineiro. O Verdão vem aí com você, Pedro Marques.
O Palmeiras encara o primeiro derby do Campeonato Brasileiro 2026. Você confere aqui na Jovem Pan. Sempre um jogo à parte, Corinthians e Palmeiras. O clássico é aqui na Jovem Pan.
Amanhã também tem Fla-Flu na rodada do Campeonato Brasileiro. Seria hoje, foi adiado para amanhã a pedido dos dois, né? De Flamengo e Fluminense. A manchete para o grande clássico de amanhã do Rio, com você, Guilherme Silva.
Exatamente, José Manuel de Barros. Amanhã Fluminense e Flamengo no Maracanã. O Flamengo com desfalques importantes, sem Pulgar, Jorginho, Cebolinha e Saúl, e há uma expectativa para o retorno de Alexandro. É o Flamengo tentando vencer o Fluminense, um adversário que nos últimos anos tem sido difícil para o Flamengo.
Muito bem, Guilherme, aproveita, você está com o microfone, dá o destaque do plantão permanente da Jovem Pan. Já é, deixa eu ver aqui, o terceiro jogo do dia, né, pelo campeonato, não, o quarto já, quarto, tem um em andamento, né, esse aqui vai ser o quarto jogo a começar nesse sábado na rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque do plantão permanente da Pan, Guilherme.
Exatamente, Zé, já tivemos Vitória 2, São Paulo 0, Remo e Vasco 1-1. E agora a bola rolando para Mirassol e Vasco. Aliás, Mirassol e Bahia. Mirassol 1, Bahia 0. O jogo no intervalo, pertinho de começar o segundo tempo, lá no estádio Maião. São os jogos que já aconteceram na rodada. Ainda hoje, além de Santos e Atlético Mineiro, a bola rola às 8h30 da noite para Internacional e Grêmio, lá no Beira-Rio. Nos últimos confrontos, o Grêmio levou a melhor, foi campeão gaúcho, enfim. Será que teremos a revanche hoje ou o Grêmio vai confirmar a boa fase para cima do seu rival Inter? Vamos aguardar, estaremos acompanhando aqui também no plantão esportivo Jovem Pan.
Tá certo, muito obrigado, Guilherme Silva. Meus amigos, 19 horas e 41 minutos. Daqui a pouco tem um break às 19h45. Dá tempo então para o Daniel Lian contar mais do Santos, que encara o Atlético Mineiro. O Santos Futebol Clube, que vem de duas derrotas, né? Uma pela Copa Sul-Americana lá para o Deportivo Cuenca, outra pelo Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Tava dando uma olhada, Lian, aqui. Depois que terminou o Campeonato Paulista, em 8 jogos, o Santos só ganhou 2. Só 2 vitórias, depois que... Nem estão puxando mais atrás aí. Vou olhar aqui depois que terminou o Campeonato Paulista. São 8 jogos no total, incluindo esse do Deportivo Cuenca. Só 2 vitórias, Daniel Lian.
Só 2 vitórias, realmente não é uma situação boa que atravessa a equipe do Santos Futebol Clube. É claro, é no Campeonato Brasileiro, deu uma melhoradinha, né? Claro que nessa última rodada aí contra o Flamengo, a derrota não foi boa, mas essa má fase já vem lá de trás, do início do ano, e ocasionou, até gerou a queda do técnico Vojvoda, e aí a escolha do técnico Cuca retornando aos ares da Vila Belmiro. Cuca começou até ali com um bom desempenho na equipe do Santos, mas agora aí essas derrotas aí que acabaram sendo ocasionadas nessas últimas rodadas para o Flamengo e também para o Puerto Cabello e aí na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Hoje a expectativa, né? Ele tem reforços importantes, o técnico Cuca, ele ganha para ali o seu meio campo, o meia atacante, a grande estrela do time, uma das maiores estrelas do futebol nacional, vai para a Copa do Mundo ou não vai, o Neymar Júnior está escalado para a partida de logo mais contra o Atlético Mineiro, ele que é uma peça importantíssima aí no esquema do técnico Cuca, ele conta bastante com ele. Outro jogador, que aliás é uma dupla, né? O Neymar e o Gabigol, retornando também ao time do Santos. Outro jogador que é importante no elenco do Peixe, o Christian Oliva, hoje vai para o banco e dá lugar ao Gabigol. Gabigol que tem um grande histórico na equipe do Santos e quer repetir aquela boa fase. Precisa também, outro jogador que precisa repetir a boa fase. O Gabigol, para retornar aquele bom futebol que ele apresentou, não só quando era um menino da Vila, mas também no Flamengo, no próprio Cruzeiro, e agora novamente neste retorno à Vila Belmiro. E o Neymar para ficar aos olhos de Carlo Ancelotti, meu caro José Manuel de Barros.
Pois é, rapaz. Neymar e Gabriel Barbosa de um lado, do outro tem o Hulk no Atlético. Vampeta, Gabriel Barbosa ou Hulk? Não vou colocar o Neymar nessa disputa, não.
Ah, eu sou fã do Hulk, né? Sou suspeito de falar. O Hulk é meu amigo. Começou a carreira lá no meu Vitória. E ainda continua batendo um bolão com 41 anos, ó. Esse dia tava jogando, em 2014, a dupla de ataque da seleção. Era Hulk, Fred e Neymar, né?
Tá correto botar todas as esperanças do Santos em Neymar e Gabigol, ou deve se cobrar um pouco mais, cobrar também do coletivo, do time inteiro, por exemplo?
Primeiro coletivo e depois no individual os dois.
Tá certo, Wander. Vamos para um break, meus amigos, vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos então. O Lian vai trazer a escalação do Santos, vai confirmar a escalação do Atlético Mineiro e tem muito mais, porque às 8 da noite a bola vai rolar, e pela Jovem Pan, se tem bola rolando, vamos lá, Ronaldo, a emoção do futebol está no ar.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, duplex, frost-free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Futebol Jovem Pan.
De volta, meus amigos! Antes do Daniel Lian trazer as escalações de Santos e Atlético Mineiro, Galo também vem de derrota na Copa Sul-Americana, lá pro Porto Cabedio, né, Lian? Mas jogou com um time praticamente reserva e tem a volta hoje de 6 titulares, mais de meio time, voltando hoje contra o Santos Futebol Clube na Vila, Lian?
Ah, tem muito titular voltando, né? O Santos aí vai... O Atlético Mineiro, na verdade, o Eduardo Gol, o Eduardo... Domingues, o técnico do Atlético Mineiro, tem muitos reforços para a partida de logo mais. O Juan Tressoldi retorna ali à zaga do Peixe, também o próprio Renan Lodi, o Alan Franco, todos eles retornando, o Vitor Hugo e o Hulk. Olha só quantas peças importantes, e vai dificultar a coisa aí pro lado do Peixe, né? Porque o treinador acabou poupando no meio de semana na Copa Sul-Americana, exatamente para tentar arrancar aí com mais vitórias no Campeonato Brasileiro. Aliás, se vencer, será a terceira vitória do Atlético Mineiro na competição, vitória consecutiva, né? O Atlético vem vencendo no Campeonato Brasileiro, está fazendo uma boa campanha, retomando, né? Porque ele começou mal no Brasileirão e aí agora começa a ganhar força. Tem 14 pontos no Campeonato Brasileiro e pretende vencer hoje, mesmo fora de casa, para tentar engatar essa sequência.
Lembra que eu falei que o Santos jogou 8 vezes depois do Paulistão? e só ganhou duas, o Atlético jogou sete depois do Paulistão, ganhou quatro. Foram quatro vitórias e sofreu três derrotas. Não gosta de empatar, não, hein?
É, quase a mesma linha de campanha, né? Tanto é que as duas equipes não têm aí lá muita distância uma da outra em relação à pontuação, né? Porque o Santos tem 10 pontos em 10 jogos e o Atlético Mineiro tem 14 pontos em 10 jogos. São apenas 4 pontos que separam as duas equipes, né, Zé?
É verdade. Vem, você disse bem, o Galo vem de duas vitórias no Campeonato Brasileiro e aí jogou lá com um time praticamente reserva contra o Puerto Cabello e perdeu por 2-1. Os dois foram derrotados na Sul-Americana e aí a gente se preocupa com isso. Os brasileiros apanharam bastante na Sul-Americana. Foi só o São Paulo que ganhou na Sul-Americana?
Só o São Paulo, né?
Todo mundo perdeu.
O Boston River num furacão lá no Uruguai.
O Botafogo empatou, o Vasco também empatou.
E assim, acho que foram quatro jogos contra venezuelanos e nenhuma vitória.
Nenhuma vitória contra venezuelano, mas já na Libertadores ganhamos mais, Na Libertadores ganhamos mais.
Não, Libertadores ninguém perdeu, nenhum brasileiro perdeu.
Nenhum brasileiro perdeu. E até o Mirassol ganhou do Lanús, o campeão da...
É como primeiro jogo da história na Libertadores.
Já com vitória 1-0.
Vingou os brasileiros, né? É. Vingou o Atlético Mineiro, que perdeu a Sul-Americana, e o Flamengo, que perdeu a Recopa.
E aí o Santos perde, né? Na Sul-Americana, o Botafogo empata também contra o Venezuela.
Em casa.
Atlético Mineiro perde.
Pro Puerto Cabello.
E aí, mas no meio de semana tem a oportunidade de devolver esses resultados negativos.
Mas a preocupação é o Campeonato Brasileiro da Série A. Pro Santos especialmente, né, Vamp? Tá muito perto da zona do rebaixamento, cara. Tem que prestar atenção. Tá. É no Campeonato Brasileiro pro Santos. Atlético Mineiro também, né? A preocupação acho que tem que ser Campeonato Brasileiro.
Tá dois pontos e com a vitória do Mirassol, que nesse momento vai ganhando do Bahia, pressiona mais ainda Corinthians e Santos.
Sem dúvida alguma. Ô, Lian, vamos escalar Santos e Atlético Mineiro na Vila, Lian?
As equipes já preparadas, preparadíssimas para o duelo de logo mais, prontinhas, meu caro José Manuel.
Meus amigos, Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, Vila Belmiro, 8 da noite, vai rolar a bola, grande confronto nacional, grande clássico brasileiro, Santos e Atlético Mineiro. E a Pan vai começar a escalar os times, começando com o Peixe, começando com o time da Vila Belmiro. Atenção, meus amigos, a Pan escala o Santos no Brasileirão. Santos do Roberto Nunes, do Fábio, do Gessi, né, do Léo, do Leonardo Henrique. Galera sempre ligada no futebol da Pan. Vamos escalar o time da Vila, vamos escalar o Santos Futebol Clube. O Peixe vem aí com você, Daniel Lian.
Ah, meu caro José Manuel de Barros, para tentar sair lá de baixo, né, da parte baixa da tabela e pontuar para crescer na competição. O Santos Futebol Clube, que abrigou o maior esportista da história do planeta, Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, vai a campo com Gabriel Brazão, o número 77 ao goleiro. Na ala direita, Igor Vinícius tem a número 18. Lucas Veríssimo, no miolo de zaga, é o número 4. Luan Pérez, ao seu lado, tem a número 14. E fechando a linha defensiva do Peixe, o Escobar, com a número 31. O meio-campo, formado por William Arão, ali na cabeça da área, com a número 15. Gustavo Henrique, número 48. Voltando ele, o menino Ney, Neymar Júnior, com a camisa de número 10. O Gabriel Bontempo tem a 49. E aí, lá na frente, a esperança de gols do Peixe, Rony, com a camisa de número 11. E Gabriel Gabigol, voltando ao time, tem a número 9. No banco de reservas, o técnico Cuca tem o Diógenes com a número 1. João Schmidt, número 5. Zé Rafael com a 6. O Robinho Júnior, número 7. Tassiano, número 16. Lautaro Dias com a número 19. Moisés, número 21. O Christian Oliva, esse veste a número 28. Miguelito, número 30. Rolaser, número 32. o Rafael. Esse, o Rafael Gonzaga, tem a número 38. E fechando o banco de reservas do Peixe, o alvinegro da Vila Belmiro, o Adonis Frias, com a número 98. Tá prontinho o Santos Futebol Clube, José Manuel.
Escalado, confirmado o time da Vila. Agora vamos pro Galo Vingador. A Pan escala o Atlético Mineiro na Vila. Escalando, confirmando o Galo. Vem dessa, Daniel Lian.
O Galo forte, vingador, o Atlético de Minas Gerais, vai a campo com... Ah, esse daí já passou pela Vila. Everson, o goleiro número 22. Na ala direita, o Natanael tem a número 2. Juan Tressoldi, no miolo de zaga, o número 4. Ao seu lado, Lianco com a número 13. O Renan Lodi é o número 16. E aí, o meio-campo do Alvinegro de Minas Gerais. Alan Franco com a número 21. Tomás Pérez, número 25. O Vitor Hugo tem a número 30. E aí, o poderio de fogo com o incrível Hulk. Olha lá, ele ó, já está entrando primeirão da fila no Galo Mineiro. É o número 7. O Reinier, esse é o número 19. Guedjo. Fecha os 11 titulares com a 28. No banco de reservas, o técnico Eduardo Domingues tem o Delfim com a número 1, Alexander número 5, Júnior Alonso número 6, Maicon com a 8, Cassierra, esse é o número 9, Gustavo Scarpa com a número 10, tem ainda o Bernard com a 11, o Vitor Hugo número 14, Igor Gomes com a 17, o Cauã Soares veste a número 29, o Cissé tem a número 39 e fechando o banco de reservas do Galo Mineiro, o Dudu com a 92. Tá prontinho o Clube Atlético Mineiro, José Manuel.
Meus amigos, escalados Santos e Atlético da Vila. Agora, a arbitragem do jogo, Lian.
Vamos lá, árbitro da partida, vem lá do Rio Grande do Sul, é o senhor Rafael Rodrigo Klein, o auxiliar número 1, é do Paraná, ali do estado vizinho, com o Vitor Hugo e Mazo dos Santos. Já o auxiliar número 2, também é do Rio Grande do Sul, é o Thiago Augusto Capesdiel. O quarto árbitro, Arthur Gomes Rabelo. Esse é do Espírito Santo. E de Santa Catarina, lá da região sul, no VAR, está o senhor Rafael Trace.
Muito bem, Santos para o campo de jogo, Atlético Mineiro também. Vampeta, o que vai acontecer na Vila daqui a pouquinho? O que a sua sensação diz, Vampi?
A gente espera um grande jogo, né? Ver como o Neymar tá, sempre é uma atração, né? O próprio Hulk também. Não deixa de ser uma atração.
39 aninhos, faz 40 em julho.
Em julho, né? E rapaz, o homem todo, passou ali, né? Todo definido.
Forte,
né?
Para danar,
hein? Forte. É o Hulk.
Incrível Hulk.
É o incrível Hulk, Zé. Mas a gente espera um grande jogo, né? Principalmente os olhos voltados pro Neymar, né?
Então, assim, há uma preocupação nacional, Neymar vai jogar o suficiente para ser chamado para a Copa, não vai? Agora, para o Santista, interessa o que ele vai fazer para ajudar o Santos, não é isso, Vampeta?
Primeira coisa, para estar bem, tem que ajudar o Santos. É. Porque se ele estiver bem, o Santos vai estar bem. E ele estando bem, o Santos estando bem, a visibilidade maior para uma Copa do Mundo fica mais fácil.
Então, meus amigos, as duas equipes no gramado da Vila Belmiro. A equipe do Santos com camisas brancas, calções brancos, enfim, meias também. O Atlético Mineiro já com a camisa listrada, que é muito bonito também. Aí os calções são pretos, as meias escuras também. E as duas equipes estão no gramado, tudo pronto. Guilherme Silva, dá mais uma passada aí nos jogos de hoje. E já completa também, trazendo o complemento da rodada amanhã na Série A do Campeonato Brasileiro, Guilherme Silva.
Claro, vamos nessa, José Manuel de Barros. Jogos que já terminaram. Vitória 2. São Paulo 0, Remo e Vasco 1-1, Mirassol 1, Bahia 0. Mas esse jogo ainda em andamento, Mirassol e Bahia no segundo tempo. Daqui a pouquinho, além de Santos e Atlético Mineiro, tem Internacional e Grêmio. Vamp que fez história lá no sul do país e agora vai acompanhar mais tarde esse jogo Internacional e Grêmio. Amanhã, 11 horas da manhã, Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. No estádio Nilton Santos, às 4 da tarde, Botafogo e Coritiba. Às 18 horas no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Em Itaquera, às 18h30, Corinthians e Palmeiras. E fechando a rodada, também às 18h30, no Mineirão, tem Cruzeiro e Bragantino. Os jogos, portanto, da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, José Manuel.
Me dá o G5 do Campeonato Brasileiro. O Galo quer vencer para, quem sabe, conseguir entrar no G5. Tem que ver saldo de gols, essa coisa toda. Me dá o G5 do Campeonato Brasileiro, Guilherme.
E o Atlético, com isso, ele está até sendo favorecido com a derrota do Bahia, né? O Bahia está perdendo. Isso ajuda o Atlético a ter esse sonho, né, Zé? Palmeiras é o líder com 25 pontos. O Fluminense é o segundo colocado com 20. O São Paulo é o terceiro colocado também com 20 pontos. Na sequência, o Flamengo com 17 é o quarto. E o Bahia fecha o G5, é o quinto melhor do Brasileirão com 17 pontos. Mas o Bahia está jogando ainda, dependendo, pode chegar a 18 ou até mesmo a 20 pontos, né? Pode chegar até 20 pontos o Bahia, dependendo aí se virar o jogo contra o Mirassol. E como você citou, Atlético Mineiro é o oitavo colocado com 14 pontos e o Santos, o 15º, com apenas 10.
Muito bem. E o Z4, a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 15º com 10, o Corinthians é o 16º com 10, os dois primeiros fora da zona do rebaixamento. E o Z4, como é que tá?
É verdade, o Mirassol é o primeiro time do Z4 com 9 pontos, a Chapecoense, a 18ª com 8, o Remo tem 8, 19º, empatou hoje, e o Cruzeiro, a lanterninha, com 7 pontos, mas ainda joga na rodada. Dependendo, o Cruzeiro pode sair do Z4 nessa rodada, né? Chegar a 10 pontos, vai depender de uma combinação ali, se vencer o seu jogo contra o Bragantino.
E aí, Vampeta, torcedor do Santos vai sofrer até o final? Vai ficar nessa história de brigar para não cair até o final? Ou ele pode esperar coisa melhor?
Eu acho que espera coisa melhor, né? Chegada do Cuca, o Cuca é competente para isso. Eu acho que o Santos, nessa temporada, faz o Campeonato Brasileiro melhor do que o ano passado.
Muito bem. O Santos tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 jogadores pendurados. E no próximo domingo recebe o Fluminense, 16h, na Vila Belmiro, né, Daniel Lian? Terça-feira joga pela Sul-Americana. Jogo que a PAN vai transmitir às 21h30 da noite, terça-feira, né?
Exatamente. Na listinha aí dos pendurados estão o goleiro Gabriel Brazão, também o Igor Vinícius, o Escobar e o Gabriel Bontem, dos 4 titulares da equipe do Santos. Tem gente também pendurada no banco de reservas, que aí é o João Schmidt, viu, meu caro Zé? Portanto, os caras têm que tomar cuidado aí, até porque o Fluminense vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, nas mãos de Zubeldia, meu caro José Matos.
É um time forte, sem dúvida alguma. E terça-feira é o Recoleta do Paraguai. Nunca ouvi falar, com todo respeito, né?
Também não, mas você está aí na listinha, né, das próximas partidas do Santos Futebol Clube, portanto tem
o
aí...
O que pode ter visto o time jogar é o Vampeta, que vê tudo, né?
O Recoleta, olha só, que situação, hein, o Santos, aí o Recoleta do Paraguai, Deportivo
Recoleta. É que com esse Recoleta, monte de time da Libertadores, também um monte de time da Sul-Americana, aí começam a aparecer times desconhecidos. Para eles também, de vez em quando pinta um desconhecido. O Mirassol para nós é conhecido, né? Agora na Argentina, nos outros pra países eles, aí, é uma surpresa para eles.
Eu,
né,
me lembro até do Defensa e Justiça, né? Lá da Argentina, que ninguém conhecia aqui, foi o time lá que acabou lá desclassificando São Paulo, depois fez outras boas competições aí na Copa Sul-Americana. É uma equipe que apareceu aí no mapa do futebol. Vão outras equipes também aparecendo. O Atlético Mineiro, por exemplo, vai enfrentar o Juventude, com Demudo, tá? No final. Então é isso, tem essas coisas aí da Copa Sul-Americana. Já tá tudo prontinho para começar o espetáculo. E quem faz o espetáculo aqui na Jovem Pan é ele, que vem com muita categoria. José Manuel de Barro!
Daniel Lian
informações antes da bola rolar na Vila Belmiro para Santos e Atlético Mineiro, meus amigos. O Santos em 15º, quer a vitória para subir na classificação. Quem sabe dá para o 11º, 12º lugar no Campeonato Brasileiro, se aproximando ali do meio de tabela. O Galo Mineiro sonha mais alto, né? Mira mais alto. Quer, quem sabe, fechar a rodada ou chegar com uma possível vitória hoje na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Está melhor neste momento, mas o jogo é na Vila e o torcedor quer ver o Santos mandando na partida, fazendo valer o mando de campo, com as voltas de Neymar e de Gabriel Barbosa. Gabigol e Neymar em campo, do outro lado tem Hulk. Apita o árbitro, bola rolando na Vila.
Liga, se liga na Pan.
A emoção do futebol está no ar pela Jovem Pan, que rola a bola pra você.
Futebol Jovem Pan.
E vem pro jogo Santos. Bom tempo do meio do gramado com Gustavo Henrique, ajeitando outra vez para o Gabriel. Bom tempo, largou aqui na quarta zaga. Luan Pérez para o domínio, solta agora no lado esquerdo, tentativa de toque, buscava a jogada agora com o Rony, não conseguiu desviar para o companheiro, acabou chegando para a dividida com o Natanael. A bola foi tocada para fora do gramado. Natanael no lateral, voltando bola, deixando aqui no campo defensivo, chega então para fazer o domínio Juan Tresoldi, larga um pouco mais atrás Lianco. Lianco dominou, faz o toque lateral, entrega para o Renan Lodi. Renan Lodi bateu mais à frente aqui da esquerda, tenta partir para o contra-ataque, vem levando aqui do lado esquerdo do campo, agora Coelho, limpou o primeiro, passou pelo segundo, rolou no meio do gramado, lá vem partindo Alan Franco tabelou com o Hulk, recebeu, largou da entrada da grande área, Renier abriu da esquerda, Coelho cruzou para a boca do gol, subiu para fazer o corte, a zaga voltou, Hulk ameaçou a batida para o gol, trava a marcação aqui do meio do gramado. Olha o Neymar aqui do campo defensivo, brigou, ganhou, vai tentar ligar o contra-ataque, passou por dois, tentou abrir, ainda com ela aqui da direita, tentou largar mais à frente, procurou o toque para o Gabriel. Bom tempo, chega na cobertura para fazer o corte Renan Lodi, volta a bola no goleiro Everson, sai jogando aqui da grande área Juan Tresoldi, no meu campo Alan Franco abriu na direita, Natanael tentou passar pelo marcador, passou, avançou com ela aqui do campo defensivo, coloca velocidade no lance, se manda a equipe do Atlético, no meio agora para o Hulk, marcado pelo Luan Pérez, divide com ele, Luan Pérez, a bola bateu por último no Hulk, foi embora para fora do gramado, é lateral no campo defensivo para o Santos fazer a cobrança. Você está comigo aqui na Jovem Pan São Paulo FM 100,9, na rede Jovem Pan News no Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, tamo junto. Lá vem tentando aqui do lado esquerdo, Rony é servido, matou do peito, caiu, pediu a falta, o outro deu, é falta, um pouquinho além da linha divisória do gramado, não, ele deu falta no Neymar no outro lance, no segundo lance, tá parado o jogo na Vila, falta cobrada pelo Peixe, vem Neymar trabalhando, toca curta aqui do meio, Ilharão lateralmente, vem pro Gustavo Henrique largando um pouco mais atrás, Igor Vinícius dominou, bateu para o bom tempo domina pela direita, vem levando pelo meio, toque curto agora com Gustavo Henrique, deu um tapa de primeira aqui da direita, vem Gabriel Barbosa, larga a bola mais à frente aqui na ponta direita, vem outra vez para fazer o domínio, tentando o toque, bom tempo, chega dividindo, recuperando a posse de bola na direita, Gabriel Barbosa largando para o Igor Vinícius, cruzou para o segundo, mas o Rony subiu, tentou de cabeça, ajeitando a grande área, corta Juan, tira Juan Tresoldi, deu rebote no lado esquerdo, é do Santos, chega, o toque de bola é para Neymar, entrada da grande área, enfiou, largou na ponta esquerda para o Rony, chegou para o domínio, puxou para o pé direito, ex-jogador do Galo, domina, encara, tentou rolar, entrega aqui na esquerda, Neymar voltou, cruzamento fechado para a boca do gol, para o Gabriel Barbosa, tira a zaga do Atlético, tenta o contra-ataque, bola solta agora do lado esquerdo, toque de bola do Renier aqui do meio, Coelho tentou partir na velocidade, chega Gustavo Henrique na recuperação, mas o árbitro volta para marcar uma falta no lance anterior, lá atrás, a falta para o Galo fazer a cobrança, Lian.
Foi quase ali no círculo central, a falta foi marcada, não teve ali o que fazer, o Igor Vinícius chegou na bola, acabou fazendo a falta, foi marcada a favor do Galo Mineiro. Início de jogo 0-0.
0-0 é o placar do jogo, meus amigos. E vem outra vez o Galo para o ataque, meia direita, Hulk lateralmente aqui na direita do campo, chegou para fazer domínio, Vitor Hugo partiu pelo meio, dá para bater, preferiu a inversão da esquerda, lançamento é pro Coelho, na lateral da área, bota a bola no chão, vem dois na marcação, ele toca do lado, entrega do Renan Lodi, dá um tapinha para quem vem de trás, se apresentando no meio campo, agora vem pro domínio Tomás Pérez, dominou para Alan Franco, levantou na direita, chega a zaga do Peixe para fazer o corte, tira Rony aqui do campo defensivo, tentou partir, na Natanael acompanha, ajeita mais atrás, larga a bola aqui no lado esquerdo, Escobar. Escobar voltou na entrada da grande área. Luan Pérez vem para fazer o domínio, campo defensivo do Peixe. Dominou lateralmente, largou na esquerda outra vez. Escobar vem levando pelo meio do gramado, empurrando mais à frente. Coloca a bola aqui no meio campo, busca jogo outra vez. Neymar no campo defensivo. Protegeu, tentou levar, recuperou a posse de bola. O Atlético ainda vem trabalhando aqui no lado direito, partiu com ela. Hulk inverteu na, do lado direito para o lado esquerdo do campo, só que batendo bem atrás, pertinho da linha divisória. Renan Lodge vem para fazer o domínio, pisa na bola, chega a marcação à distância. Agora do Gustavo Henrique, ele ajeitou mais atrás, entrega do meio, toque de bola para o Bianco, largou aqui do meio campo. Lá vem trabalhando bola no Franco, largou no comando. Hulk devolveu na esquerda, bola aberta na ponta, vai chegar aqui na, no lado esquerdo. Renan Lodge largou mais à frente. Coelho volta agora no Lodge, Lodge dominou, rolou a bola aqui do meio campo. Outra vez vem Pérez, Pérez domina, volta no Lodge, de novo pro Pérez. Pérez avançou na entrada da grande área, largou a bola na ponta esquerda. Renan Lodge vai cruzar, rasteira pra boca do gol, corta aqui dentro, afasta a zaga do Peixe, voltou Tomás. Pérez domina, largou na boca do gol. Coelho dominou, fintou, vai marcar, trava a zaga do Santos na hora, tenta evitar o escanteio da sequência. Brasão, bandeira diz que não deu, marca escanteio, escanteio para o Atlético fazer a cobrança. Lian,
e foi uma bela jogada, mas ali no último momento acabou sendo travado. Houve o chute, por pouco o Galo não abre o marcador, hein? Chegou bem ali, o Brasão fez a defesa e aí a bola ainda acabou perdendo-se pela linha de fundo. Escanteio para o Atlético pelo lado direito, o Hulk está na bola.
Depois do escanteio tem gol na rodada e o Guilherme vai informar. Lá vem para a cobrança do escanteio o Hulk, da direita vai levantar na grande área, preferiu a cobrança curta, soltou da direita, Natanael voltou para o Hulk, um tapa na grande área. Natanael domina, volta para no Hulk, dominou, encarou a marcação, parou, prendeu, tenta a finta, passou, tentou avançar, cruzou para a boca do gol, pega o goleiro do Santos no canto direito, vai Brasão para ficar com ela. A informação, Guilherme Silva.
É o empate do Bahia contra o Mirassol lá no Maião. Agora Mirassol 1, Bahia também 1, gol de Luciano Juba de pênalti.
E com esse resultado, o Galo tem que tentar ser sexto agora, quinto no ar, e vem pro campo de ataque, mas por enquanto nada disso. Dominando o Neymar pela esquerda, pintou o primeiro, vai para cima do segundo, rolou no meio do gravado, entrega a bola pro Gustavo Henrique, lateralmente o Ilharão. Guilherão voltou no grande círculo do gramado, entrega a bola com Lucas Veríssimo, lateralmente movimenta a bola aqui no lado direito, tenta se mandar. Igor Vinícius dominou lateralmente com bom tempo, Gabriel bom tempo, tentou passar por dois, passou, tentou girar outra vez para o lado esquerdo no toque de bola, avançando Gustavo Henrique, o garoto toca do lado, entrega a bola aqui no lado esquerdo do campo, vem levando o Peixe para o ataque, dominando Escobar, ajeitou a bola pelo meio, Luan dominou, abriu Luan Pérez no lado esquerdo do campo, lá vem trabalhando, tentativa agora de jogada aqui da ponta esquerda, o Santos trabalha, a bola na entrada da grande área, carregou Gustavo Henrique, levou, tentou costurar, levou pelo meio, pode marcar, bateu da zaga, afasta aqui dentro de qualquer maneira. Renan Lodge, ela cai aqui no meio campo, vem tentando partir com ela, levantamento aqui para a boca do gol, a zaga tirou, sobrou na direita, Neymar da área, pé direito, meteu pro gol, pra fora, a bola subiu, passa por cima do travessão, vai pela linha de fundo, quase o Peixe, quase Neymar, ela vai, passa perto do gol, vai pra fora, Lian.
Ele só deu um toquinho pra ajeitar e depois soltou o pé, mas ela acabou ali encobrindo o goleiro Everson. Apenas acompanhou ali a saída. Tiro de meta para o Galo Mineiro.
Futebol é na Jovem Pan.
Quer promoção? É nas lojas 100. Samsung Galaxy S26. 5G, memória de 512 GB e câmera tripla de 50 megapixels. Apenas 8.498 à vista. Ou 10.849,80 por mês, sem juros. Nas lojas 100.
O Santos aperta a saída de bola, quase toma. Reclamou de um toque de mão Neymar. O árbitro disse que não foi nada. Manda seguir. Sobra com Escobar aqui na esquerda, campo de ataque. O Santos vem que vem, quase 8 minutos. Bola dominada, vai Escobar, volta aqui no campo defensivo, deixando para Luan Pérez, que volta um pouco mais agora para o Brasão. Será pressionado pelo Coelho, de pé direito, despacha, tira aqui de trás, enfia o pé da bola, mandou para o ataque, lado direito, tentativa do Gabriel Barbosa, tira a zaga do Atlético, sobra do meio, Gurvinius recuperou, largou pro Gabriel Bontempo, pro Gustavo Henrique, agora do meio, ele tentou passar, derrubado, é falta, marca o árbitro. E aí, Vampeta, 8 minutos, primeiro tempo, 0-0, jogo muito movimentado na Vila Vamp.
É, o jogo, Zé, assim, o Santos está reclamando ali de um pênalti, né, que bateu na mão, mas começa bem movimentado, né? A Vila Belmiro, normalmente o jogo não é lento, Estou gostando da posse de bola das duas equipes.
Lá vem para o campo de ataque, Igor Vinícius dominou pelo Santos, largou na meia. Lá vem Gustavo Henrique, jogou na entrada da grande área, chegou Gabriel Barbosa, recolheu, puxou para a canhota, levantou a bola para a boca do gol, afasta aqui dentro, tira a zaga. A bola sobra, Juan salvou, sobra aqui da direita, Arão com peito escora, toca lateralmente nela aqui na direita do campo, chegou para o bom tempo com Arão, abriu aqui na ponta direita, o Santos vai que vai. Igor Vinícius dominou, limpou, vem dois na marcação, tentou passar entre os dois, passou, caiu, pediu a falta, o outro. Não deu, o Bandeira mandou seguir também, tira aqui atrás, afasta de qualquer maneira, Renan Lodi, ela cai aqui do meio, vem Lucas Veríssimo, escora com peito, deixando bola com Lucas aqui no, da direita, Arão, Arão voltou para o Lampérez, Lampérez sai jogando lado esquerdo do campo, lá vem Santos para o ataque, aberta a bola agora, Gabriel Barbosa soltou da esquerda, lançamento agora para a grande área, e aí, hein? O árbitro vai marcar simulação aqui na grande área do Escobar. Dá cartão amarelo pro lateral do Santos Futebol Clube por simulação, Lian.
Olha, Zé, eu não sei se eu daria esse cartão não, viu? Ele acabou caindo ali, mas eu não sei se seria para cartão amarelo. O